Eu sou Monique Evelyn e este é o podcast Fora da Curva. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui. E hoje, gente, não tô sozinha. Estou com uma poderosa chefona que sempre quis falar isso pra ela. Tô na frente dela falando que em 2017 foi considerada uma das 30 jovens com menos de 30 anos que está mudando e fazendo a diferença no Brasil pela Forbes. Em 2018, ela vai poder me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, mas em 2018 foi considerada uma das mulheres negras mais influentes do mundo. Ela tá no Google como gerente de novos negócios. Eu estou falando de Lisiane Lemos. Muito obrigada. Yeah. Muito obrigada por ter aceito o convite.
Eu que agradeço. Eu tava pensando antes, quando que a gente se conheceu?
É.
Fica perdida assim, quando a gente conhece.
Eu acho que 2016, por aí.
Acho que foi por aí, em algum evento de alguma coisa.
É, esses eventos que acontecem.
E foi uma conexão imediata, acho que por esses valores da gente querer transformar universos muito diferentes. E vi de lugares diferentes. Então você falou, ah, se apresente. Quem sou eu na fila do pão?
E assim, e é muito legal você se apresentar mesmo. Sim. Porque assim, tem uma questão de primeira pessoa, né? Ainda mais nós, mulheres, enfim, e negras também. E você, maravilhosa em sua carreira. Eu tocando o meu lugar de empreendedora. E geralmente sempre é o outro, né? O observador que diz o que é e o que não é. E você falando em primeira pessoa vai me dar um gás, querida, que você nem sabe. Então,
tem
por
a
favor,
parte
Lisiane.
Boa de você enxergar coisas que eu não enxergo. Mas tem a parte de como eu me vejo. Eu sou a filha da Rosemary e do Claudinei. Irmã do Renan. Importante falar do meu irmão mais novo. Nascida e criada em Pelotas. E acho que é o primeiro clichê que as pessoas acham que não existem pessoas negras no Rio Grande do Sul.
E pronto, Pelotas do Rio Grande do Sul.
É, fazendo parte dos 18% da população negra. Formada em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. Advogada, sim senhor. Não se sabe até hoje por quê. Aí eu depois, quando eu vim para São Paulo, resolvi ir para a área de tecnologia. Fiz MBA em Gestão de Tecnologia da Informação. Agora estou no meu segundo MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, que é um grande passo e fez parte de toda a mudança. Uma entusiasta de diversidade e inclusão, pelo simples fato de que eu não quero ficar sozinha nesses espaços. Acho que é uma definição curta do que eu sou.
Curta? Tá bom, então. Qual é o seu signo mesmo?
Libra.
Libra.
Mas eu definitivamente não sou indecisa.
Eu sou virginiana e sou indecisa, então não tem... Esse negócio de signo é mentira. Olha, você falou uma coisa...
Aí, filha de Ansa. Muito
eu
importante.
Também. E estamos de vermelho hoje.
Estamos
isso.
De vermelho hoje.
Mas, enfim. Voltando aqui na parte que você é advogada, menina. E provavelmente alguém já te perguntou isso. Como é que você saiu desse lugar de... Ah, fiz direito, advogada. E foi parar numa empresa de tecnologia. E mais do que isso. Hoje você é gerente de novos negócios. O que é ser gerente de novos negócios? O que faz? Porque toda hora tem aquilo nas empresas, coloca lá a descrição, faz isso, faz aquilo, mas não quer dizer muita coisa. Explica pra galera.
Então vamos por partes. A primeira, acho que é a transição. Mais do que começar como advogada, eu trabalhei antes no terceiro setor. Então eu sou das pessoas que queria salvar o mundo, ainda quero. Eu trabalhei com formação de professores em educação e direitos humanos. Então para ensinar professores a trabalhar racismo em sala de aula. Porque eu queria, de alguma forma, transformar a sociedade para não sofrer, para que novas crianças não sofressem o que eu sofri. Aí entrei, trabalhei com isso na faculdade de Direito, a minha família também trabalha com inclusão racial no Rio Grande do Sul, até que no meio da faculdade eu descobri algo muito importante e que transformou a minha vida. Eu gosto muito de dinheiro, que dinheiro compra sapatos, compra viagem e transforma a vida das pessoas. E aí resolvi largar essa carreira de terceiro setor e ir para vendas. E eu brinco que vendas não é o tipo de coisa que a mãe olha a criança e diz: nossa, que criança linda, eu sonho que ele seja vendedor um dia. Ninguém. Você quer que o seu filho tenha uma carreira mais tradicional, não ser executivo de vendas. E acabei fazendo essa formação. Antes de terminar a faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com vendas, que eu queria trabalhar numa multinacional e que tinha que ser em São Paulo. Mas antes disso, eu tinha um sonho pessoal de morar no continente africano. Que acho que Uau. Toda pessoa negra tem isso... Pelas mais diferentes formas. E aí eu terminei a faculdade e fui morar em Moçambique. Fui trabalhar lá.
Você ficou quanto tempo lá?
6 meses. Obrigada. Porque eu tive um problema pessoal familiar e sofri um acidente lá também. Tive que voltar pro Brasil. E aí voltei sem emprego, sem dinheiro. Mas com esse sonho. Que era o São Paulo. quero uma multinacional e quero trabalhar com vendas. E acho que o primeiro aprendizado que eu posso compartilhar é que eu vejo as pessoas muito restringirem. Ai, eu sonho em trabalhar no Google, eu sonho em trabalhar na Microsoft. Quando você restringe seu sonho, a chance de se frustrar com ele é muito maior. Então eu coloquei, olha, o que, que me motiva? Eu quero trabalhar numa empresa estrangeira para ter esse contato global. Eu quero trabalhar com vendas, que é o que me motiva, e eu quero trabalhar em São Paulo, que é o centro das grandes coisas. E voltei e comecei a ativar minha rede. Ó, eu quero isso, e aceitava qualquer coisa. De varejo, indústria. E acabou que o universo conspirou a meu favor e terminei em tecnologia. Então, quando eu fui trabalhar na Microsoft em 2013, foi muito uma pessoa que contou para outra pessoa, que contou para outra pessoa que eu estava procurando emprego. E foi um dos processos mais rápidos de lá, acho que pela urgência da vaga e também pelo perfil que casava muito, que eu fui trabalhar com venda de tecnologia para governo. Então, eu juntava os meus dois backgrounds e me tornava um Uau. Pouco única.
E detalhe, assim, né? É sociedade civil, governo, empresa, terceiro setor, tudo misturado, mas me tira uma dúvida. Eu acho que é uma dúvida pessoal, assim. Porque essa geração Z tem muito ligado sucesso. Quer dizer, saiu uma pesquisa, na verdade, se eu não me engano, do Sebrae e do SPC Brasil, dizendo que a geração Z tem alguns critérios para dizer o que é sucesso para essa galera. Eu acho que eu nem sou geração Z. Eu tenho 25, eu devo ser, sei lá, milênio?
É.
Nós somos milênios.
Não, acho que você já conta a geração nova. Eu pego na fronteira.
É, depois eu vou dar uma pesquisada melhor. Mas tem uma galera que fala, 49%, se eu não me engano, sucesso está atribuído a trabalhar com o que ama. E o dinheiro é o último dessa galera. Aí você falou de dinheiro. Você não foi julgada, não, no início, assim, quando saiu do terceiro setor?
Hoje nós iremos conversar sobre uma situação de julgamentos.
Nossa, acho que eu sou muito julgada ainda. Primeiro porque a gente, enquanto mulher, também não está acostumada a dizer que gosta de dinheiro.
Sim.
É meio mal visto, assim.
É,
ah,
eu
nossa,
passo por outros
você
países.
É uma pessoa sem propósito, que você gosta de dinheiro. Gente, eu gosto de dinheiro guardado no banco, de poder proporcionar experiências para as pessoas. Acho que é muito do jeito que você vê isso. E ele é uma forma de mostrar que você é bem-sucedido na sociedade que a gente vive. Então, a gente vive num mundo capitalista. Quanto mais dinheiro você tem, quer dizer que mais sucesso você tem. E ainda tem o ponto de educação financeira, né? Enquanto uma pessoa que é emergente, que veio da classe D e subiu, a gente não tem uma educação para ver dinheiro com bons olhos, para guardar, construir patrimônio, etc. A gente às vezes está pensando sempre em gastar, 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 ou pagar conta, pagar boleto. Não tem esse ponto. Então, ainda é muito difícil para a maioria das pessoas que eu convivo enxergar dinheiro com bons olhos.
Mas como é que você mudou esse imaginário? Que tá tudo bem ganhar dinheiro.
Eu transformei, eu acho que tudo que é muito crítico, eu transformo de uma forma que eu enxergo. Então eu vejo, dinheiro proporciona as experiências, experiências boas para as pessoas que eu amo. Por isso que é bom ganhar dinheiro. Porque eu posso levar minha mãe para viajar, eu posso trazer meu irmão para fazer um curso em São Paulo, eu posso investir numa empresa de algum empreendedor negro com os meus valores, eu posso ajudar alguma mulher que faz sentido. Então, eu preciso ter mais dinheiro para ajudar as pessoas que eu gosto. Ah, então eu tenho que ter um patrimônio legal. E eu posso também ser uma referência para o meu povo.
Vai, toma!
Acho que uma das minhas metas pessoais é representatividade. É ser alguém que as pessoas olham e dizem, eu posso chegar lá. Não para, meu Deus, Lisiane, você é minha ídola. Mas quando ela me vê numa Forbes, quando ela me vê sentada no Google, quando ela me vê sentada numa Microsoft, ela começa a enxergar. Não, eu posso chegar lá. Se eu fizer uma trajetória, se eu tiver a oportunidade, eu vou conseguir chegar. Então, eu preciso do dinheiro enquanto veículo disso.
E sobre chegar, assim, aquela pergunta que eu fiz tanta pergunta também já. Sobre o que é que faz uma gerente de negócios no Google, que é uma empresa queridinha, inclusive dos jovens aí. Todo mundo quer trabalhar nessas empresas hoje.
Acho que o primeiro, assim, ponto. Eu nunca sonhei em trabalhar no Google.
Uau!
Eu também não. Eu nunca sonhei, então eu nunca sonhei vir para o mercado de tecnologia. Acho que eu comecei como todo mundo, eu queria um emprego, queria pagar conta, viver bem. E quando eu resolvi fazer a transição para vir para o Google, eu passei por um processo de consultoria de carreira, porque a gente estava até conversando. Chega num momento que o conhecimento que você tem, tem muito aquela fala, né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar onde você quer chegar. E que eu tive um bloqueio. Olha, eu quero assumir um cargo de liderança, eu quero ir para um cargo de gerência e eu estava meio trancada. Aí eu fiz uma consultoria e descobri que o que me move é, eu gosto de trabalhar com tecnologia, sou uma pessoa apaixonada por novas tendências, eu preciso de uma liderança inspiradora e uma empresa que respeite os meus valores e um trabalho que traga equilíbrio para minha família. porque eu tenho que ir para o Rio Grande do Sul, eu tenho que cuidar do meu marido, e isso me torna saudável. E aí comecei a estudar no mercado empresas que atendiam esses critérios. E aconteceu que o Google estava com uma vaga aberta, que é essa de gerente de novos negócios. Então, qual é o meu papel, traduzindo de uma forma simples? Eu auxilio agências de médio porte a estruturar a área de aquisição de novos clientes. E isso é uma gama bem ampla. Pode ser contratar novas pessoas para fazer área de vendas, pode ser fazer treinamento de vendas para essas pessoas, incentivar o networking delas com novos clientes. E a gente está falando de clientes que nunca investiram em publicidade digital. Então, o Brasil está num momento de transformação de offline para online, e a gente é o demonstrativo, esse podcast é o demonstrativo disso, mas existem empresas muito tradicionais que ainda não viram o valor dessa transição. Então, o meu papel é ajudar as agências a traduzir isso. E pode ser com maturidade de negócio, ir lá, defendendo uma concorrência, ensinar como apresentar, das coisas mais básicas às mais complexas, para um perfil de 15 agências selecionadas, que foram as que eu vou ter a honra de ter a parceria durante um ano.
Fora da Curva volta já.
Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts.
Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
E se liga, Lisiane, assim, eu tô pensando, porque provavelmente já te perguntaram sobre esse lugar de mulher e também negra em cargos de liderança.
Jovem.
Jovem, mulher, negra. Como é ser mulher negra no Sul? Essas perguntas que sempre vêm. Mas eu quero entender um ponto. Você falou de assessoria de carreira. Tem algum momento que a gente muda a chave? Fala assim, ó, não vou dar conta, não sei como fazer isso, preciso de ajuda. Se tem, qual foi o seu momento assim de entender que, olha, para você chegar onde você está hoje e chegar mais longe, claro, você precisa de pessoas ali para colaborar com você.
Eu sou uma pessoa que defende muito essa questão de pedir ajuda, de ter contato, de buscar pessoas mais maduras e que entendem mais do que você no assunto. Então, no início da minha carreira, eu focava muito em ter mentores. Eu acredito muito nesse papel da mentoria, de ter profissionais que me davam conselhos em momentos difíceis ou até usar minha família como esse momento. Mas quando eu fiz a transição e vi que eu queria que meu próximo passo seria um cargo de liderança, eu vi que eu precisava de assessoria. Que eu sou filha, neta e sobrinha de funcionários públicos. Ou seja, esse código corporativo que vai desde a forma de se vestir, de se portar, de frequentar um evento, de escrever um e-mail, de aprender outras línguas, isso não tem ninguém que me ensine. Eu não venho de uma tradição familiar. Então, eu comecei a me planejar e a guardar parte do meu salário para investir na minha própria carreira. E encontrar alguém que entendesse de mercado corporativo, que tivesse experiência e conseguisse me ajudar na jornada de autoconhecimento, então, de descobrir esses meus valores e para onde eu quero ir. E aí, através mesmo desse networking de mentores, consegui construir a grande rede para trocar e para fazer a movimentação para o cargo de gerente. Foi esse o meu estalo.
Como é que constrói essa grande rede? Porque assim, todo mundo fica me perguntando isso. Estou jogando para você,
seu network,
né?
Você tem uma rede muito mais poderosa do que a minha e está jogando no meu colo.
Não,
tá de olho
que
você.
Nada, amigos. Mas assim, como é que a gente vai construindo? Assim? Claro, fale primeiro, depois eu posso compartilhar também minhas estratégias aí.
Acho que a minha estratégia master que eu enxergo é quando você compartilha conhecimento, isso reverbera. Então, tem um livro do Adam Grant, que é o Dar e Receber, que ele fala muito sobre três tipos de pessoas, né? Que é as pessoas que dão, as pessoas que gostam de tomar e os que funcionam em contrapartida. As pessoas que doam, que é onde eu me identifico, elas doam conhecimento, elas doam essas conexões. E eu entendo que quando você usa, por exemplo, rede social, quando você usa um podcast, quando você constrói conhecimento e dá para o outro, ele vai retribuir. E ele vai te conectar com outras pessoas. Para mim foi muito disso, combina esse perfil. O segundo que ele fala, que é o do takers, que é a pessoa que você identifica no ambiente corporativo, principalmente, que ele está sempre querendo alguma coisa, né? E não te dá nada. Ah, não. Monique, você me apresenta o fulano? Tá, mas
que mais acontece?
Que mais nada, né? E tem as pessoas da contrapartida, que é aquilo. Monique, você me apresenta fulano, eu te dou um ingresso do evento. Porque ele entende que só na compensação as relações são justas. Eu vi nesse livro e sempre me enxerguei como esse o primeiro. Eu vejo que todo esse conhecimento que eu adquiri no mercado corporativo, eu tenho que entregar para outras pessoas para fazer o mundo girar e acontecer. Então, eu sempre vou ter esse posicionamento de escrever um artigo, de indicar um livro, de indicar um evento onde as pessoas possam construir conhecimento. E isso me trouxe essa rede. Além disso, quando você é uma pessoa negra no ambiente corporativo e quando você é uma mulher, é impossível as pessoas não te verem.
Exatamente.
E eu usei isso como oportunidade. Cara, na maioria dos eventos de tecnologia que eu ia, que já é um ambiente majoritariamente masculino, eu obviamente era a única mulher. Então eu aproveitava isso, contatava todo mundo. E eu trabalhei para grandes empresas. Então a marca também me ajudou a ter essa constância e conectar com as pessoas.
Eu também acho que... Eu não li esse livro, mas eu acho que eu sou nesse primeiro, assim... Passou até um filme na minha cabeça.
Eu acho que ele tá na minha mesa, no escritório. Eu te empresto depois.
Vou lá, vou pegar esse livro. Obrigada. Que é poder também uma questão de percepção, né? Porque eu tava... Tá uma história bem rápida. Eu faço parte da rede de inovação política da América Latina. Inovação política não necessariamente institucional, mas enfim, toda a esfera social e tudo mais. Só que nesse evento, no Chile, eu era a única... Sei lá, pirralha, talvez tava com 20 anos. Você tem quantos anos hoje, é verdade?
30.
Meu Deus, você é uma baby também. Tava com 22 anos, 20 anos e tudo mais. E quando eu cheguei, tá, todo mundo aparentemente jovem, descolado, bermuda. E quando todo mundo começa a se apresentar, um era deputado de não sei de onde, o outro era candidato à presidência, outro era secretária de Estado.
Uau.
E eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui, né? Mas eu entendi a importância, inclusive, de estar nesse ambiente. Porque quando você fala de dinheiro e culpa, medo que a gente tem, é a mesma coisa de estar em espaços de relação de poder.
Com certeza.
A primeira coisa foi, claro, me assustei. Falei, meu Deus do céu, todo mundo é muito, muito poderoso. Uma canetada dessa galera, não sei o que pode fazer.
Eu tive muito essa sensação quando eu saí na Forbes. O que, que eu tô fazendo aqui?
Tem eu também não entendi. Eu acho que eu saí no mesmo ano que você, 2017.
Foi,
também.
É verdade.
E eu tava meio assim... O que, que eu faço com essa informação? Porque assimilar de primeira, não foi muito fácil. Só que, quando começou a acontecer muitas coisas no Brasil, enfim, essa rede de apoio, essas pessoas que são líderes e chefes de Estado, de organizações e de empresas, que eu poderia acionar e acionei com uma mensagem
Exatamente.
No WhatsApp. E aí eu entendi o poder da rede mesmo, né? E saber as pessoas estratégicas para os momentos certos, assim. Não é questão, eu vou usar a pessoa, saber que eu tenho um bom relacionamento com essas pessoas e sei qual é o momento que eu posso acioná-las de uma forma que seja bom para todo mundo. E é um ganha-ganha, né? Todo mundo
acho
ganha.
Acho que o importante é o cuidado também. Nós duas, enquanto pessoas públicas, não deve ter um dia que não aparece algum projeto para você apoiar, para você cuidar.
Ai, toda hora.
Toda hora. E agora que eu troquei de emprego, mais ainda. O que eu entendo é, quando você vai fazer essas conexões, é importante se preparar para fazê-las.
Exatamente.
Então você vai num evento, eu tenho um evento essa semana, eu já preparei, já vi a agenda, já vi quem que eu conheço que vai estar lá, já vi quais as palestras que eu quero escolher, já planejei quais conteúdos que eu acho estratégicos compartilhar com a minha rede, que agências que vão. Não é só você dizer, Monique, prazer em conhecê-la, é assim, Monique, li seu livro. Por falar nisso, tá na minha bolsa pra autografar. Então fazer essas conexões, li, gostei dessa parte. Acho que essa, pra você construir uma rede... As pessoas conseguem notar o que é falso e o que é genuíno. Então,
Exato.
Não ache que só sua mãe pariu o filho esperto.
E tem isso, né? Eu não sou mãe. Mas é porque nossas mães sempre falam... Eu acho que toda mãe... Tem até a novela Amor de Mãe agora. Mas é esse lugar do elogio o tempo todo. Que as pessoas, claro, acreditem. Tem que acreditar mesmo. A gente é incrível no que faz. Mas... não sabe transformar isso em uma parada muito potente a ponto de receber um elogio, não um elogio, tá bem, um feedback contrário, não sabe como reagir. A internet é meio que isso. As pessoas acham, por exemplo, que nós aqui, nós duas, estamos disponíveis 24 horas e iremos colocar dinheiro em todas as vaquinhas
Nossa
que
senhora.
Aparecem e iremos dar dicas 24 horas no momento que a pessoa aciona. Como é que você lida com isso? Porque comigo é um pouco complicado. Tem gente que me ajuda hoje, ainda bem nas redes. Mas não é porque eu sou mulher, sou negra, tô
Militante
nesse lugar
24
hoje.
Militante 24 horas. Só que
eu também
não.
tenho que ficar atendendo a demanda. Porque isso também é uma demanda do racismo, né? De tipo, ai, faz agora, precisa agora, pra ontem.
Não só isso, acho que da sociedade imediatista. Acho que com mídias sociais e com essa coisa da gente estar sempre alerta. Tem meio que uma cobrança. Acho que tiveram dois episódios que mudaram a minha percepção. O primeiro, quando eu vim... para São Paulo para trabalhar no ambiente corporativo, eu me autocoloquei aquela cobrança. Eu tenho que performar, eu tenho que trabalhar 12 horas por dia, porque eu sou uma mulher negra, porque eu tenho que trabalhar 4 vezes mais do que os outros, porque para eu me sobressair vai ser difícil. O que que aconteceu? Eu entrei no hospital com suspeita de AVC.
Uau!
E era enxaqueca por estresse. Ali, eu vi... Primeiro, meu chefe nunca me cobrou para trabalhar 12 horas. Foi uma autocobrança que a gente se impõe. E eu decidi que eu ia ter uma vida de qualidade. Então, desde lá, eu tenho uma rotina de autocuidado. Eu faço terapia a cada 15 dias. Eu não trabalho mais aos domingos, para ninguém, nem para mim. Eu vou viajar e ver os meus pais com uma frequência muito maior. Tem das N coisas, fazer exercício físico, tomar água, essas coisas assim. Tome água, seja uma plantinha hidratada. Para se cuidar e fazer isso. Aí, com redes sociais, chegou um tempo que eu disse, eu não dou conta. Simples assim. E eu não respondo as pessoas. Eu sei, eu falo assim, eu demoro, mas eu respondo. Então, tem vezes lá que estão 100, 120 mensagens. As pessoas que me seguem e querem conversar comigo também têm que entender que eu trabalho.
Pois é.
E que eu tenho uma chefe, e mesmo empreendendo, que você tem algumas empresas para tocar.
Exatamente.
Que eu não tô no Instagram 24 horas por dia, que eu não tô no LinkedIn 24 horas por dia, e que às vezes eu produzo enquanto eu tô no avião, enquanto eu tô num horário livre, e que às vezes não dá. Então, no meu primeiro ano, eu decidi que no pico do final do ano eu não ia fazer nada. E perdi todos os meus scores, perdi engajamento. E tudo bem, porque o que eu tinha que entregar era o meu trabalho. E aí, da militância, eu tive muitas críticas disso. Ah, não, você foi ponto corporativo, você se vendeu. Aí tem das críticas porque eu sou casada com um homem branco. Aí tem das críticas porque eu atendo empresas que não são as mais amadas pelas pessoas. Cara, eu não vou agradar todo mundo. Se nem Jesus Cristo agradou, Lisiane Lemos que não vai. E eu tô muito em paz com isso, com não poder responder. O meu WhatsApp é um caos. É um caos. Um dia eu parei para contar quantas mensagens eu recebia da meia-noite ao meio-dia e eram 200 mensagens que tinham algum call to action. Alguma coisa que eu tinha que fazer. Lise, me manda o número do fulano. Sem contar os meus 13 grupos de família. Eu não vou dar vencimento disso, ainda mais com 2 telefones. Então eu fiquei em paz. Eu não faço.
Ah, eu tô fazendo... Olha só, no início é assim mesmo, né? Mas que bom que eu aprendi rápido, assim. Eu não fiquei... Demorou anos para dizer, ai... Tem que parar.
Nem ficou doente.
Nossa, eu fiquei mesmo me cuidando. Terapia, água, macumbeira, né? Vai lá se cuidar espiritualmente.
Vai na mãe.
Eu vou muito pra Salvador, eu fico...
Vai pra casa.
São Paulo, Salvador,
colo de
Rio,
mãe.
Faço tudo isso. E mesmo assim o bicho pegou, assim. Eu tive que me afastei das empresas, respirei. Esse lugar de tá tudo bem você pausar pra voltar melhor e continuar. Eu não quero que o trabalho e toda a militância, enfim... acabe com minha existência, né?
Porque militante tá bem... bom é militante vivo.
Eita! E de barriga cheia, né? Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente tá falando de barriga cheia.
Barriga cheia. Bem cuidada.
Pois é, maravilhosa, legal, gente. E assim, eu sempre falo que entre mudar o mundo, a gente quer mudar o mundo, tá certo, e ganhar dinheiro, eu fico com os dois.
Com os
não
dois.
Tenho, não é um ou outro, acho que chega disso. E quem geralmente fala isso, ah, se vendeu porque tá trabalhando na tua empresa. Se vendeu porque atende, mas a empresa atende também outros clientes, as
que não são os mais amados.
Pois é. Então, assim, tem lógicas e lógicas. Não concordo com o modelo capitalista, porque a gente sabe como é que funciona, mas a gente precisa estar nesses lugares de decisão para ver se a gente quer implodir, criar uma outra coisa. Sei lá, a gente precisa estar nos lugares para pensar em soluções. Porque a gente sempre fica. Sim, tem um textão no Facebook, é legal, textão no Instagram, massa. Mas como é que a gente gera a solução real? E tem gente que está em movimento como você. Eu me incluo nisso, eu tô em movimento o tempo todo e eu tive que fazer aquele ouvido de mercadora, sabe? Que a pessoa fala, ai, por que você não sei o quê? Você sorri e sai andando. Não sei nem o que você tá falando, porque é muita gente falando também. E eu preciso fazer as coisas funcionarem.
Tem gente que fala que a gente é
blasé
e antipática.
Ah, o tempo todo, né? Arrogante. Não, gente, mas assim, mulher e negra já é antipática
não,
e arrogante
o tempo todo. Não, mas às vezes até no movimento, isso, as pessoas perguntam, ah, por que você conecta com a Monique? A Monique tem uma coisa muito incomum comigo, que é assim, a gente não mostra os dentes pra todo mundo.
Vai, toma!
Você não
cansa,
vai nos ver assim, rindo e abrindo. A gente, às vezes, no início, a gente às vezes é bem fechado. Mas quando você é nosso amigo, você é nosso amigo mesmo e a gente tá junto até o fim. Eu acho que isso é uma característica que nos conecta. Também de estar nesses espaços, eu penso muito, eu fui primeira em muitos lugares. E única.
Exato.
Então, eu fui a única na escola, a única na faculdade, a única não sei o quê. E eu peguei assim, se alguém vai ter que botar o pé na porta, se alguém vai ter que entrar e fazer essas conexões com pessoas em comuns, que seja eu.
É a mesma coisa, assim, comigo também. É muito louco, comigo também. É, provavelmente, Thaís Araújo vai na arte dela. 25 anos de carreira, ela foi a primeira em muita coisa também. E a galera fica
Nossa,
falando
essas
coisas. Nossa,
a gente criança vendo Chica da Silva.
Pois é. Como é que... É porque, assim, é muito louco como as pessoas não conseguem processar antes de opinar, né? Assim... A representatividade importa, é massa, legal, que bom que a gente está nesses lugares. Mas muitas vezes pode causar esse adoecimento e essa solidão. Por isso que a gente está lutando para que tenha outras mulheres Exatamente. Negras também nos espaços, que seja proporcional. Aí tem que dar conta desses lugares todos que a gente está fazendo, tudo que a gente está fazendo. É, cuidar da nossa saúde mental, física, espiritual, família, ser legal... Dar conta de todas...
Bater metas.
Bater metas, performar, dar conta das problemáticas que essa sociedade tem de racismo, machismo, etc. Eu sou de Salvador, então em São Paulo eu sou nordestina, né? A gente, quando sai do país, é latina, brasileira, enfim. E ainda tem a militância que não consegue nenhum lugar de escuta pra gente fazer essa troca, né? Porque lugar de fala todo mundo tá dizendo agora, né? Lugar de fala, lugar de fala. Lugar de fala todo mundo tem, gente. Inclusive os brancos têm, né? Não tem o protagonismo da causa, etc. Mas todo Sim. mundo tem. E entre os nossos pares, enfim, a gente precisa também dessa troca, esse lugar de escuta, para fazer as coisas acontecerem. A gente tá falando de projeto de mundo, né?
E acho que eles podem nos ajudar, e pensando, né? A pessoa sempre pensa na solução. Como que a gente pode mudar? Nós duas queremos mais pessoas... E eu falo, não iguais, eu falo até melhores. As pessoas falam, quero ser igual a você. Não, seja melhor, pelo amor de Deus, me supera. Nesses espaços, o que, que a gente precisa que essas pessoas façam? Que elas se sobressaiam nos seus mercados de atuação. Falo que você quer fazer diversidade de verdade, me chama para falar de tecnologia, me chama para falar agora do mercado de publicidade e agências, me chama para falar...
Nossas expertises, né?
Não é dos nossos expertises do que a gente sabe fazer. Então... Se eu fosse dar um conselho para as pessoas que nos ouvem, é entender tendências de mercado, é dedicar um tempo diário para estudar, para ler alguns mecanismos, aproveitar alguma... Ler algum jornal, se trabalha no mercado corporativo, tem algumas assinaturas gratuitas. Você entender para onde o mercado está indo. Então, eu tenho falado muito de automação em marketing, porque isso vai acontecer em publicidade. É, inovação em saúde para tecnologia. Lei de privacidade de dados, que ninguém sabe direito nesse país o que está acontecendo. Começa a estudar. Acho que o meu segredo de sucesso foi que eu sempre estava pensando, tipo, três passos na frente. Qual a próxima tendência? O que eu posso aprender que ninguém sabe, que não é uma faculdade que vai me trazer? Porque em São Paulo tem muito isso, né? Você veio de certas faculdades, conhece o fulano do clube e
Já
por isso
é
você tem as conexões.
Sucesso.
Falei, gente, eu estudei na Universidade Federal de Pelotas. Isso aqui em São Paulo, infelizmente, não tem um grande nome. Então, qual seria o meu diferencial de negócio? Eu me especializei primeiro em tecnologia para governo que ninguém sabia. Agora eu comecei a estudar sobre estruturação de novos negócios e tendências de dados aplicados ao pequeno negócio. Então, sempre pensar o que, que você vai estudar, o que, que quando falarem, ah, quero falar de comunicação e inovação e tendências de mercado. Cara, a Monique é a pessoa que eu vou pensar. Se tornar Sim. uma referência. Aí a gente vai conseguir puxar a pessoa. Não é? Eu adoraria trazer todos os meus amigos para trabalhar comigo, mas eu preciso que eles tenham uma história legal para eu contar também.
E tem isso, assim, de... Tem a história legal... E essas habilidades, porque não dá pra, enfim, esse depotismo todo botar a família. Eu queria também contratar todo mundo da minha família, os
Nossa,
amigos
meu
próximos.
Irmão, meu sonho trazer ele.
Mas tem uma coisa assim, a gente precisa de certas habilidades pra estar tá trabalhando, porque eu não quero também falir a minha empresa, né? Então a minha empresa tem que continuar viva, inclusive, pra contratar
mais gente.
As pessoas, enfim. E você falou da universidade, é muito louco. Eu não fiz jornalismo, né? Eu jurava que eu seria engenheira ambiental.
Eu acho isso demais.
Eu era boa em matemática. E todo mundo, nossa, é boa em matemática, engenheira. Louca. Eu acho que eu não fiquei nem um semestre inteiro. Falei, mãe, eu acho que isso não é pra mim e tal. Fui pra direito. Jurava também que eu seria o quê? Procuradora-Geral da República.
Eu, do EGE.
Do EGE também, é verdade.
E Monique, advogada, ia ser demais pra esse país. Não.
Não, não dá.
Não, não dá.
Meu Deus, verdade. Luede Luna, cantora também. Baiana, claro. E eu fui pro BI, que é o bacharelado interdisciplinar, e escolhi a área de humanidades lá na Faculdade Federal da Bahia. E quando você entra, você escolhe uma área de concentração, uma linha de pesquisa, vai. E eu escolhi política e gestão da cultura. Beleza, fui fazendo. Muitos professores eram contra esse modelo. E esse modelo, geralmente, são dessas universidades de fora, né?
Sim.
Stanford, MIT, etc. Mas era uma crise, todo mundo odiava o curso. Hoje, eu tô aqui conversando com vocês, a galera, nossa, porque Monique veio do BI. Tipo, vocês foram contra. Fizeram campanha contra o BI. E mesmo assim, eu fui repórter durante um ano e meio de uma emissora, enfim. É, TV aberta. E a galera falou nesse lugar, né? Tudo bem, você não fez jornalismo. Como é que você foi parar na TV? Você é muito sortuda. E tem um capítulo do meu livro, já que você já tem um livro aí. Vou dar um spoiler rápido. Mas compra meu livro, por favor. Que eu digo que não é só talento e sorte, né? Assim, a galera resume toda a nossa trajetória, todo o nosso preparo, inclusive, muito nesse lugar de sorte. Ah, é porque ela fala bem, vai. Mas sobre esse programa, inclusive, o professor repórter, o nome do programa é o professor repórter,
falar,
do Caco.
Né?
Barcelos, que também é do Sul, né? É, eu tinha acabado de me formar na faculdade. Tinha acabado de me formar, nunca vou esquecer, era setembro de 2016. Eu estava fazendo um trabalho para a emissora. E eu estava comendo na padoca da emissora lá. E quando o Caco apareceu e perguntou se eu não queria trabalhar no Profissão Repórter. A primeira coisa a dizer foi não, né? Assim, tipo assim, como
ai,
assim?
Gente,
já pensou em trabalhar na
não.
TV? Não. Mas eu tive a sorte também. E essa é a sorte verdadeira, que é um amigo apareceu na hora. Falei, sabe quando a pessoa do nada tem que aparecer? Ali foi sorte.
Isso aí é orixá.
É, isso é macumba, né? Nunca foi sorte. Foi sempre o Exu. Pronto, falei. Mas ele apareceu naquele momento, ouviu a conversa, a gente ficou conversando e ele começou a falar tudo que eu fazia. Aí,
é
Caco,
ah,
eu não sabia que você fazia isso, vamos conversar mais. Tira o MTB, MTB de São Paulo, mas Salvador era DRT e eu não sabia nem o que era isso. E perguntou se eu já trabalhei em algum momento com comunicação, que o que importava era comunicação no geral. Aí eu falei, então, né, eu queria o desabafo e tal. Eu trabalho com isso, não necessariamente formei jornalismo. Corta, um mês depois já estava no Profissão Repórter, não falei pra ninguém, só quando as pessoas me viram no ano seguinte na TV.
Foi demais.
Enfim, mas é muito louco, porque eu também tinha que estar formada, tinha que ser da área de humanas, pelo menos, eu tinha que ter um trabalho relacionado à comunicação. Eu estava fazendo um trabalho com a emissora, estava naquele lugar e estava preparada para aquele convite, mesmo tendo dito não, e esse meu amigo apareceu.
Mas é, a gente tem que estar preparado para essas coisas. Investir nesse...
É um terreno fértil, né? A gente tá construindo esse terreno fértil para que as coisas aconteçam. E é muito... Ah, eu fico puta da vida quando alguém fala assim, você é muito sortuda. Nasceu com a bunda virada pra lua.
Foi super sorte todas as noites que eu virei estudando, quando eu tinha um dog pra dividir entre eu e a minha mãe. Não, eu falo assim, foi uma sorte assim imensa. Uma loucura, tanto que eu estudei quando usava livro usado, uniforme usado. É louco, assim, é muita sorte. E ter me preparado pra entrevista. Porque as pessoas, elas... Mas se você quer deixar minha mãe brava, é dizer pra ela que os filhos dela tiveram sorte. Nossa, ela vira
não, meus
bicho,
pais também.
Bicho.
Nossa.
Mas eu a ironia é sempre o melhor caminho. Não, é claro que foi super sorte, assim. Eu troquei de empresa, não porque eu fiz assessoria de carreira, pensei nisso 2 anos antes de fazer a movimentação. Fiz 2 MBAs e fico fazendo aula de inglês toda semana. Foi muita sorte que eles me ligaram. E o meu currículo tava preparado.
Ai, velho. Ai, tá vendo, sociedade? Para de resumir tudo que a gente tá construindo em sorte. É muito... Não sei se a palavra certa é essa, mas vou usar essa palavra. É escroto, é perverso, né?
É.
E é querer paralisar as pessoas que estão em movimento.
Mas tem uma frase que acho que é da Oprah isso, né? Que é sorte é o preparo que encontra a oportunidade.
Acabou. Pronto, Oprah. Eu poderia fechar esse episódio
com
Oprah.
Assim, que frases hoje você fica procurando na internet e não acha. Mas eu acredito que é muito isso. Eu sempre me preparei para 3 passos. Eu tenho uma ideia, então meu próximo sonho é morar fora. Então eu tô preparando isso, acho que desde que eu tava na 7ª série. Aprendendo
Exato.
Inglês, pensando em processo de visto. Todo mundo fala, nossa, você já tá pensando em constituir crédito fora do país? Sim,
claro.
Eu tô antecipando que eu posso antecipar. Eu tô pensando, ah não, você tem um planejamento até maio do ano que vem? Sim. Por quê? Porque ninguém faz.
Exatamente. É pela lógica da sobrevivência, né? Tipo, ah, tem que ser pra ontem, pra hoje à noite, pra o amanhã. No máximo é o amanhã. A galera meio que se assusta quando a gente fala, ah, então pensa aí 10 anos, pensa aí a longo prazo, mas nem sei se eu vou estar viva, nem sei o que vai acontecer comigo.
Assim, quero durar até os 90 e lá vai pesar.
Como não, a pessoa que vai completar 150, 200 anos já nasceu, viu? Então pode ser qualquer uma pessoa aqui, uma de nós,
inclusive.
Vai ser
Monique.
Não, eu não sei nem se aguento,
do jeito
é muita
que eu como
coisa.
Chocolate e porcaria, acho que não vai ser eu, não.
A sociedade não vai me fazer
se
durar
muito
tempo.
Se algo influenciar na longevidade, acho que não vai rolar, então.
Também não, mas assim, vou resgatar... Quando eu avisei na internet, né, que estaria conversando com você, que iria voltar com o podcast Intuições Promissoras e perguntei se alguém queria fazer perguntas pra você.
Sim,
e tal.
Medo das perguntas.
Não, tranquilo, pô, tranquilo. Mas tem uma que, já que a gente tá falando de longo prazo, tem uma do Edu Reis, ele é artista visual, enfim, editor, enfim, videomaker. E ele perguntou pra você se... existe alguma característica específica, ou se existe, quais são as três características principais de um negócio que já existe hoje, mas vai durar daqui a 10 anos, vai durar no futuro, vai existir no futuro?
Acho que pensar em sustentabilidade. Edu, eu vejo que o conceito também é muito pessoal. O que eu enxergo como característica pode ser o que a Monique enxerga ou pode não ser. A gente estava conversando até antes, algo que eu acredito muito é que no futuro toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia. Então, por mais que a gente fale de empresas tradicionais e coloque os holofotes em grandes players de tecnologia, a transformação vai ser feita por indústrias tradicionais que estão se modernizando. Então, acho que o primeiro, a característica é realmente ter as bases para a transformação digital. É já começar a fazer um planejamento de qualificação de pessoal, em falando de pessoas, de infraestrutura necessária para fazer isso. Então, um planejamento estratégico focado em tecnologia. Acho que o segundo seria uma flexibilidade. Então, pensar em como você vai conseguir incorporar novas áreas e novos módulos, mesmo em termos de estrutura para esse crescimento. A gente está falando muito de método ágil, de pensar já em Scrum, novas formas de trabalho que permitam um crescimento sem parar a operação. Deixa eu pensar na terceira característica, pensar num negócio de 10 anos. Aí vem o lado militante. Empresas que são diversas. É. Simples, porque pessoas... E aí a gente fala diversidade, fugir do clichê de colocar pessoas nas caixinhas. Ah, aí eu vou ter que colocar mais negros, pessoas LGBTQ+, e mulheres. Gente, não. Pensamento diverso é trazer a Monique, que é mulher negra de Salvador, jovem, para pensar novas coisas. Eu não sou só uma mulher negra, eu tenho uma carga histórica que me faz pensar diferente. Então, colocar pessoas diferentes para fazer coisas diferentes. Eu vejo muito em empresas que se falam inovadoras e que se falam tecnológicas, mas você vai olhar a estrutura de gerência, todo mundo estudou junto, todo mundo veio da mesma faculdade, todo mundo foi formado nessa mesma empresa. Então, você sempre vai pensar as coisas da mesma forma. E eu tenho vivido muito isso, porque eu vim de uma empresa diferente, com uma cultura diferente, e eu resolvi que na minha nova posição eu ia trazer o de melhor que eu aprendi do outro lado e juntar com o que de melhor tem nesse. Então, isso vai ser sustentável em 10 anos, essa inovação feita por pessoas diferentes.
Ah, eu concordo com tudo. Eu acrescento só uma coisa para quem... tá querendo criar um empreendimento...
Isso aí é o seu lado.
Pra quem tá querendo criar um empreendimento agora e que dure 10, 20 anos, eu tenho um mantra, né? De tudo que eu criei, eu tenho um mantra que é referência não é cópia. Isso serve não só pra criar um negócio, mas a gente aqui. Quando as pessoas falam, ah, eu quero ser que nem você, a gente fala, não, seja melhor, tal. É porque ser referência não significa que você tem que fazer a mesma coisa que a gente fez. Cada um tem uma trajetória diferente. Tem processos, enfim, vida profissional, caminhos, redes diferentes. Por mais
com
que
certeza.
A gente se cruze em algum momento, temos uma rede totalmente diferente uma da outra. Então, assim, referência não é cópia, usa como mantra.
Acho que entender os elementos que te fazem admirar aquilo. Quero ser como a Lisiane? Tá, mas o que você admira na Lisiane? Ah, é a forma com que ela se expressa, é a forma com que ela se relaciona com os clientes, é o que ela gosta de ler. Então, você pegar isso e aí usar como referência e colocar dentro do seu universo, porque é muito difícil uma pessoa ser igual a outra. O que eu aconselharia também, aí, que eu tenho visto muito mentorando startups, pequenos e médios negócios, é que as pessoas não dedicam tempo para planejar as coisas. Elas querem colocar de pé, assim, eu tive uma ideia inovadora e aí eu vou criar um negócio.
É
e
a lógica do vai lá e faz, tem que ser pra ontem. Empreendedor não planeja.
Esse é o problema. Empreendedor e mesmo intraempreendedor, que é algo que eu defendo muito, empreendedorismo no ambiente corporativo, tem que planejar. Falei, a gente começa processo de final de ano, novembro e dezembro, aí no último trimestre eu já começo a escrever o que, que eu vou fazer em 2020. Então eu já sei que eu quero lançar meu próprio podcast em 2020.
Fica a dica.
Eu já sei que eu quero ter uma atuação diferente em redes sociais com conteúdo mais pesado sobre tecnologia. Eu gostei de dar aula e eu sei que você vai ser professora também.
É,
então, que aula que eu quero dar? Quero me aprofundar em dados, em palestras, etc. Então, dedicar um tempo para planejamento, sentar e usar ferramentas é muito importante para qualquer pessoa.
É, eu faço isso o tempo todo. Não é porque eu sou virginiana contora, porque assim…
Aí esse negócio
sempre
de,
deu certo.
De horóscopo
planejando.
Esse, de astrologia não vai pegar, eu sei o principal.
Já desisti. Você falou de livro, enfim. Mas eu concordo com tudo isso. Planeja, gente. Esse papinho de… Ai, vai lá e faz, tem que ser pra ontem. Faz isso pra você ver como é que funciona.
Não, eu
quando
sou
escala, já era.
Nas empresas que eu vou, por ser a maluca do planejamento. Eu sou. Eu vou, e aí, eu tava conversando com meu irmão antes de vir pra cá. Eu falei, faz uma planilhinha. Planeja. O que, que você vai fazer no primeiro trimestre? O que, que você vai fazer no segundo? Quanto de dinheiro você precisa pra isso? Você quer… por exemplo, eu já sei que eu quero ir pra China em 2021. E eu já tô cotando quanto que vai ser passagem, o que, que eu vou fazer. Porque você tira essa carga e consegue diluir as coisas. Aí não tem urgência, né? Você vai juntando de pouquinho em pouquinho e aí realiza o sonho lá na frente.
E planejar é visualizar o que você vai executar,
né? Minha mãe acredita nesse negócio do segredo. A gente morava numa casa de um quarto e ela sonhava com a casa com piscina. Que ela só passa limpando aquela piscina. Sonhava com a casa com piscina, então não sei quantos quartos. Agora ela tem a casa dela com piscina.
Meus pais também. É muito. Enfim, depois a gente fala sobre essas coisas. Pra gente fechar, eu tenho uma pergunta. Eu acho que eu só trabalhei. Tirando minhas empresas, eu trabalhei, sim, na Globo por um ano e meio. E tem uma empresa surpresa aí que em algum momento eu vou falar da vida. Fiquei 90 dias como diretora de marketing
essa
dessa empresa.
É muito legal.
Pronto, falei. Mas depois eu conto.
Que assim. Aventura.
Foi interessante, mas não sobrevivi. E sobre não sobreviver, essa é a última pergunta. Sobre vestir a camisa. Como é que você entende vestir a camisa? Vestir a camisa da empresa garante o sucesso da pessoa dentro da empresa? É aquele lugar que muita gente tá passando por isso? Até porque tem muitas empresas tóxicas, chefes, enfim, que é abrir mão da vida pessoal ou abrir mão da saúde mental para bater metas, isso é vestir a camisa. O que é vestir a camisa, assim?
Uau! Que difícil! Eu sempre vou dizer, né? Todo conceito é relativo. O que é vestir a camisa para mim não é vestir a camisa para os outros.
Se, às vezes não cabe, né?
Se vestir a camisa representa você abrir mão dos seus valores, abrir mão da sua saúde, abrir mão de coisas que são importantes para você, então eu não vou vestir, já fiz, não vou vestir mais a camisa nesse sentido. Eu costumo falar que eu visto a minha camisa, os meus valores, as coisas que eu acredito. Então, quando eu sento lá, eu vou entregar o meu melhor. E o meu melhor é performar, o meu melhor. Se eu tô na empresa, é que eu acredito que a gente compartilha valor. Mas e tendo múltiplas vidas e múltiplas tarefas, eu falo que a minha vida não é só o Google. A minha vida é o Google, as palestras que eu faço, as aulas que eu dou. E isso é a minha camisa. Quando eu tô lá por inteiro. E é isso, mas é por inteiro, eu não. Ninguém é produtivo por 12 horas. Não faz sentido. Às vezes você tá sentado lá, parece um meme aquele do gato, só batendo a mão assim. Nanana. Tem um. Então, se vestir a camisa, respeitar os meus valores, entregar o meu melhor e ser a líder que eu quero que as minhas comunidades, que a empresa veja, então eu vou vestir a camisa. Mas se tiver contra isso, se eu tiver que ser desonesta, se eu tiver que ser machista, racista e homofóbica, eu vou arranjar um jeito de fugir.
Essa mulher entendeu a vida, entendeu absolutamente tudo.
Essa foi a Lisiane Lemos, a poderosa chefona.
E Monique Evelli, duas formas under 30 na mesmo, mesmo podcast, meu amor.
Gente, muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada por ter aceito esse convite.
Obrigada, gente.
Fora da Curva tem a pauta e a apresentação de Monique Evelli, música de abertura de Johnny Hooker, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanese.